Rádio França Internacional.
Maria Paula Carvalho. 10 horas e 38 minutos aqui em Paris, são 6h38 em Brasília. Na segunda parte do nosso programa, a resenha da imprensa destaca a falta de alimentos e produtos de primeira necessidade na ilha de Mayotte após a passagem do ciclone Chido. No RF Convida, uma entrevista com Matheus Vieira, que lança em Paris o seu LP de estreia, inspirado na cultura francesa e na MPB. No radar econômico, vamos ver que políticas de igualdade de gênero são chave para frear a queda da fecundidade no mundo e o seu impacto na economia. Antes disso, no Linha Direta, vamos à Espanha, onde Begoña Gómez, mulher do chefe de governo Pedro Sánchez, presta depoimento em processo em que é suspeita de corrupção.
Linha Direta. Adriana Brandão.
Begoña Gómez, mulher do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, deve prestar depoimento à justiça nesta quarta-feira em Madrid. A convocação ocorre devido à investigação por crimes de apropriação indébita e exercício ilegal da profissão pelos quais Begoña Gómez é suspeita. Vamos a Madrid conversar com nossa correspondente Ana Beatriz Farias. Olá, Ana Beatriz. Em que pé está a investigação?
Olá, bom dia. Essa já é a terceira vez que Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, comparece ao tribunal em 2024. A denúncia que originou a investigação desses dois possíveis delitos foi feita por uma entidade que parte da imprensa espanhola categoriza como sendo de ultradireita, a organização Asteoir, cujo nome se traduz em Faça-se Ouvir. A apropriação indébita se refere a um software para pequenas e médias empresas, criado na época em que ela co-dirigia a cátedra extraordinária na Universidade Complutense, ligada a um mestrado em transformação social competitiva. Segundo a denúncia, ela teria praticado apropriação indébita porque registrou um domínio com seu nome na internet e, neste domínio, foi alojada experimentalmente uma plataforma tecnológica baseada no software criado a partir da cátedra universitária. A Universidade Complutense consultou o registro de propriedade intelectual para verificar se havia algum software registrado em nome de Begoña Gómez e obteve resposta negativa. Além disso, o domínio cadastrado na internet em nome dela foi feito a pedido explícito da própria Universidade Complutense.
E Ana Beatriz, a que se refere a outra acusação que estará em evidência nesta quarta-feira?
A segunda acusação sobre a qual Begoña Gómez deve prestar depoimento nesta quarta-feira é a de exercício profissional indevido por supostamente ter assinado um documento com especificações técnicas sem possuir a qualificação necessária para tal. A esposa de Sánchez apresentou ao tribunal e-mails com os quais busca demonstrar que foi a Universidade Complutense que solicitou que ela assinasse o documento em questão. A Complutense declarou que a assinatura foi realizada conforme as normas estabelecidas pela universidade. Esses dois delitos, pelos quais Begoña Gómez é investigada desde outubro, se somam a outros dois, o de corrupção e o de tráfico de influências, pelos quais ela foi denunciada em abril deste ano. Na época, a acusação que originou as investigações foi feita pelo sindicato Manos Limpias, ou Mãos Limpas em português, e respaldada, por exemplo, pelo partido de extrema-direita Vox. Segundo o jornal espanhol El País, o juiz à frente do caso ainda não encontrou evidências sólidas de tráfico de influência e corrupção, depois de, abre aspas, abrir um processo com base em reportagens da imprensa, algumas delas falsas, fecha aspas.
Além de Begoña Gómez, alguém mais deve depor esta semana?
Sim, ainda hoje deve depor Juan José Güemes, presidente do Centro de Empreendedorismo e Inovação da IE Business School. Ele está sendo investigado pela contratação de Begoña Gómez em 2018 para dirigir o Africa Center, que faz parte da IE Business School. O juiz passou a investigá-lo depois que ele respondeu de forma evasiva quando questionado sobre o currículo que Begoña tinha na época da contratação e negou que a tivesse contratado por ser esposa de Sánchez. Também deve depor na próxima sexta-feira e como testemunha Cristina Álvarez, assessora e assistente pessoal de Begoña Gómez. A documentação que a defesa de Begoña forneceu mostra que a assessora interveio em várias negociações relacionadas ao mestrado comandado pela esposa de Sánchez, através da cátedra extraordinária que co-dirigia na Universidade Complutense.
As investigações em torno da figura de Begoña Gómez marcaram o ano de 2024 e chegaram, inclusive, a fazer o primeiro-ministro Pedro Sánchez se afastar temporariamente, do governo, não é mesmo?
Exatamente. Poucos dias depois de surgirem as primeiras denúncias contra Begonha Gomes, em abril deste ano, Pedro Sánchez interrompeu suas atividades como chefe de governo por 5 dias, anunciando que ia refletir sobre seguir ou não no cargo. Nesta e em outras ocasiões, ele defendeu reiteradamente a integridade de Begonha, que, segundo ele, é vítima de uma campanha de assédio.
Muito obrigada, Ana Beatriz Farias, correspondente da RFI em Madrid, que participou do Linha Direta de hoje.
Resenha da imprensa francesa. Maria Paula Carvalho.
Árvores arrancadas, comunidades inteiras destruídas. Cortes de eletricidade, desabastecimento de produtos básicos. Esse é o cenário que o presidente francês Emmanuel Macron deverá encontrar em sua visita a Mayotte, prevista para quinta-feira, a este território ultramarino devastado pelo ciclone Chido. É o que descreve numa reportagem publicada nesta terça o jornal Le Figaro. A publicação destaca um dos maiores desafios no momento, a contagem dos mortos. Um balanço ainda difícil de ser estabelecido devido à grande quantidade de favelas que foram atingidas pelo ciclone, onde muita gente morava de forma precária. A identificação dos corpos é uma prioridade, assim como combater os riscos de epidemias, especialmente o retorno da cólera. O jornal Libération aborda a falta de alimentos em Mayotte. Muitos dormem com fome. Desde a passagem do ciclone, no último sábado, os moradores tentam encontrar o que comer. E a higiene é ainda mais complicada. Como 320 mil pessoas irão sobreviver? Pergunta Julien Buzac, coordenador da ONG Médicos do Mundo. Até o momento, 80% da rede de telefonia continua indisponível, enquanto as ruas começam a ser desobstruídas, falta combustível para os deslocamentos. O jornal Le Monde traz uma reportagem em Caueny, a maior favela da França, onde viviam 20 mil pessoas e praticamente nada restou, além de colinas arrasadas. De acordo com as autoridades, apenas 5 mil moradores conseguiram procurar abrigo antes da passagem do ciclone. Outros não foram informados do risco ou não saíram por medo de serem expulsos por estarem em situação irregular. Em todo o departamento de Mayotte, 100 mil pessoas estão em situação irregular.
RFI convida.
Adriana Brandão.
Vocês escutam a música Morada, a primeira faixa do EP Morada Aramô, o trabalho de estreia do cantor, compositor e instrumentista brasileiro Matheus Vieira, o nosso convidado de hoje. Olá, Matheus, bem-vindo à RFI.
Oi, Adriana, obrigado pelo convite.
Matheus, Morada Aramô foi lançado agora, no final do ano. O EP foi gravado no Brasil, mas foi integralmente composto em Paris, cidade onde você mora há 2 anos. Paris revelou ou amadureceu a sua veia artística ou te deu coragem para te lançar?
Ela amadureceu, revelou e me deu coragem.
As tudo ao três mesmo tempo. Coisas.
Exato. Não vim para cá por conta da música, mas a música sempre foi uma constante na minha vida. E o desterro da minha casa, de Niterói, para Paris, fez com que as coisas que me atravessassem, enfim, transbordassem de mim em forma de música, com uma maturidade que eu, enfim, gostei e quis dar seguimento.
Você se inscreve na história de outros brasileiros que passaram por Paris e construíram pontes entre a França e o Brasil. Você diz, por exemplo, que você é um cientista artista. É uma referência ao poeta, diplomata Vinícius de Moraes, que serviu muito tempo aqui em Paris?
É, assim, com toda a licença que eu peço, né, sem querer, cada um com sua história, e, enfim, não me tomo por Vinícius de Moraes, mas sim, ele é uma das referências, inclusive, que mostrou dentro do meio artístico brasileiro que a gente pode ser várias coisas ao mesmo tempo. Então, não sou diplomata, talvez um pouco poeta, mas para fazer uma coisa que rime mais artista e cientista, eu acho que dá mais caldo.
Cientista, no caso, médico?
Sim. Eu sou cientista vindo da medicina, faço pesquisa em imunologia, em doenças autoimunes. primeiro médico, só que médico não rima com artista, nem com músico.
Outra referência é a antropofagia de Oswald de Andrade, que também passou anos importantes aqui em Paris. Que antropofagia você almeja com o seu trabalho?
A que for possível. Uma das grandes vantagens de Paris é ser essa encruzilhada desse mundo, desse sistema que a gente vive, né? Paris é, e foi, né, desde até a época de hoje, mas desde Heitor Villa-Lobos, é uma passagem para músicos do Brasil e do mundo. Na verdade, a música brasileira é antropofágica por definição e não existe exatamente um objetivo, uma antropofagia que eu procure, mas a que for, a que me for apresentada. Por exemplo, nesse disco eu quis fazer, acho que é a que vai mais nesse sentido, é a Curva e o Assunto Preto, em que eu me faço um blues sertanejo, né? São blues com elementos do sertão.
Como nessa música que você acaba de citar, as letras do seu EP têm irreverência com citações e expressões ou trovas populares, como Casamento da Viúva, O Corvo Vê Cara, O Assunto Vê Coração, e as melodias remetem a universos distintos da MPB, como rock, samba canção. Como você definiria o seu estilo?
MPB. A MPB, ela é tão ampla quanto inespecífica. Vem justamente dessa antropofagia, de não recusar, refutar nenhum outro estilo em prol de um. Eu não nasci no samba, por exemplo, mas vivi muito a cultura do samba. E eu fiz, por exemplo, samba da minha maneira, com piano, com cello, com contrabaixo.
Você toca violão,
sim,
né? Canta e toca violão,
sim,
mas o disco tem muitos arranjos e muitos instrumentos. Ele tem uma orquestra,
sim,
atrás de você.
Claro, claro. Isso era um desejo de fazer uma música que me inspira, né? Então eu pude contar com a parceria do meu parceiro, amigo Luiz Potter, que é maestro e arranjador, e pôde comprar todas as minhas ideias, assim, e a gente queria fazer uma coisa realmente original, com alguma autenticidade.
O EP tem 4 músicas e cada uma se refere a uma estação do ano que não existem no Brasil.
Pois é, isso foi uma coisa que eu fui exposto aqui. Em Niterói tem verão muito quente e tem um verão menos quente. E viver a marcação das estações foi uma coisa completamente inédita para mim aqui.
Agora vamos falar do título desse EP, Morada Aramô. Poderia explicar esse título?
Claro, claro. Na verdade, ele é um palíndromo de sílabas, né? Porque se a gente lê letra por letra, não dá certo. Mas foi o palíndromo que eu consegui achar, na verdade. E foi acidental, porque eu fiz a canção Morada nessa temática. E a um determinado momento, quando eu tô no final da música, eu repetia Morada, Morada, e eu vi que dar amor, ou seja, o palíndromo contrário, o sentido contrário dela é dar amor, e era exatamente isso que eu queria fazer nessa nova fase, assim, nesse capítulo da minha vida, né?
O EP foi lançado há pouco mais de um mês. Como é que está sendo esse lançamento, shows?
Ah, está sendo uma descoberta, como tudo para mim. As perspectivas de shows, elas são já para essa semana, inclusive. Eu vou fazer minha primeira apresentação na Tribune de la Musique, na Maison de l'Amérique Latine. E pro ano que vem ainda tem coisas que estão sendo bem planejadas.
Muito obrigada, Matheus Vieira. E para encerrar, vamos escutar mais um trecho da música Morada.
Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Adriana.
Onde eu fui fazer minha morada?
Radar Econômico.
Lúcia Miesel.
O ano de 2025 chega recheado de incertezas na economia global, pontuada pela guinada protecionista prometida por Donald Trump nos Estados Unidos a partir de janeiro. No Brasil, a expectativa é se o governo vai conseguir convencer os agentes econômicos sobre a solidez fiscal do país em meio a uma disparada dos juros ao patamar mais alto em uma década. Instituições como o Fundo Monetário Internacional e a OCDE preveem que o crescimento do PIB mundial vai permanecer estável, acima de 3%. O economista Renato Bauman, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, resume o quadro para o começo do ano. Com a volta de Trump, a única certeza é um conjunto de incertezas.
Ele é imprevisível. Então, muito provavelmente, a gente vai ver nos primeiros meses uma proatividade em mandar migrantes ilegais de volta para os países, um discurso forte com relação ao multilateralismo, etc, etc. Mas eu não afastaria a possibilidade de uma acomodação a médio prazo, né? Os custos de adotar tarifa, como ele fala, etc., são custos que não serão menores.
Together, we will make America great again.
O futuro presidente americano promete importar menos da China, que deve crescer menos em 2025. Pequim já planejou a sua reação, se voltando para dentro. O governo chinês anunciou um ambicioso plano de estímulos para aquecer o consumo, aumentar os investimentos e enfrentar a crise imobiliária crônica no país. Este cenário tem tudo para afetar as importações do Brasil, uma vítima colateral da retomada da provável guerra comercial entre as duas maiores potências globais. Reginaldo Nogueira, diretor nacional do IBMEC, ressalta ainda que a volta de Trump favorece a moeda americana e a China pode buscar fortalecer o yuan em contrapartida. Resultado, a cotação do dólar não deve baixar tão cedo em relação ao real.
Teremos aí, né, um período ainda que o dólar vai continuar forte, e os países mais vulneráveis, e aí entre eles todos o Brasil aparece disparado, serão aqueles que vão sofrer mais, né? Então, a pressão sobre o câmbio no Brasil vai continuar, porque nós estamos aí com a jugular exposta. E tem déficit fiscal e déficit externo, simultaneamente. Isso deixa o país como um alvo muito claro para pressões cambiais.
No cenário interno, 2025 começa com desconfiança sobre os rumos da economia brasileira, depois que o governo anunciou um pacote de ajuste fiscal considerado tímido demais. Reginaldo vê sinais de uma economia superaquecida pelo consumo, que tem levado o país a se afastar cada vez mais da meta de inflação. Para frear este ciclo, o Banco Central antecipou que a subida da taxa de juros não deve parar tão cedo.
Acho que a pergunta que fica para 25 é: quão altos juros precisarão chegar para que a gente tenha um cenário de inflação mais estável? Isso vai depender fundamentalmente da política fiscal. E isso vai ter impactos no ano que vem. Se o governo seguir com um ajuste de orçamento de apenas 30 bilhões em 2025, provavelmente os juros terão que ir lá para perto de 15%. Isso vai despencar o investimento privado. A gente vai ter aí uma situação, em termos de crescimento, muito mais complicada. Não só em 25, mas também em 26.
Alguns economistas, como na Fundação Dom Cabral, avaliam que um quadro de estagflação pode estar se desenhando. Ou seja, crescimento fraco, inflação elevada e desemprego em alta. Mas Renato Bauman, do IPEA, prefere olhar o futuro com mais otimismo.
Eu não sei se chega a estagflação, né? Mas as perspectivas são de um crescimento mais baixo. A expectativa é de um desempenho da economia brasileira menos brilhante, se é que este ano foi brilhante. Mas, dito isso, nos últimos 2 anos, sempre houve uma superação de expectativa, para o lado positivo. Há quem diga que isso foi inflado por um excesso de transferências de renda, que isso não é sustentável, mas está por ver-se, né? Como é que vai ser. Essa é uma economia brasileira muito diversificada e sempre surpreende, para cima ou para baixo.
E o Radar Econômico de hoje acaba aqui. Até a próxima!